Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza, episódio feliz de fazer, porque com muita felicidade que o BO foi selecionado para mais um festival, né Brunão?
Isso aí, o BO foi selecionado no Festival de Los Angeles, Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles, o LA Brief, que é o maior festival de cinema brasileiro fora do Brasil. Então, é uma semana de celebração aí.
Para quem não sabe, o BO é o longa do Bruno, é o mais novo longa do Bruno.
Que eu só escrevi, Escrevi e produzi, né? Mas eu não dirigi. Não tenho essa pretensão.
O prazer de assistir aqui no Odeon, no Festival Fica Você, e que agora tá com essa onda aí, essa marra de passar em LA, em Los Angeles. É, vai passar agora em dezembro já, né, Bruno?
É, o festival vai ser dia 16 a 20 de dezembro, se eu não me engano, agora mesmo, daqui a pouco. Então estamos muito felizes. É o filme dirigido pelo Daniel Belmonte e Pedro Cadore, que escreveram comigo e produziram comigo também. Estamos muito animados. No começo do ano que vem, o filme estreia em circuito comercial. É uma coprodução do Canal Brasil, a distribuição da Record. Então a gente está bem animado.
Opa, então já temos data para estreia?
Cara, não diria uma data exata ainda, mas deve ser por volta de março. Tudo indica, pelo menos.
Que beleza, ver de novo no cinema.
Se algum ouvinte, por acaso, morar em Los Angeles...
Então fica o convite, nossos ouvintes de Los Angeles, nossos muitos ouvintes de Los Angeles,
será
não percam.
Temos?
Eu indico muito, porque vale muito a pena ver. Por falar em festival, a gente também queria falar sobre o concurso de roteiro Script Mais, fazer um lembrete aí para os nossos ouvintes.
Sim, a gente falou algum tempo atrás aqui no podcast sobre o Script Mais, que é o concurso de roteiro promovido pelo Bill Labone, o roteirista empreendedor. O prazo de inscrição vai até dia 30 desse mês, com um valor de $10, e depois do dia 30 vira $20 o valor da inscrição, e a data final para inscrição é 31 de dezembro. Então está aberto aí o Script Mais. É um concurso bem legal, com prêmios muito bons. Inclusive uma consultoria nossa aqui, para o vencedor. E vale muito a pena se inscrever. O Bill anunciou esses dias também que os vencedores do prêmio vão receber um troféu físico. Então, olha aí, você que quer colocar um troféu físico na sua estante, para tirar uma onda, essa oportunidade aí, o troféu do Script Mais ainda não tem nome, e então o Bill lançou uma campanha aí para qualquer pessoa que quiser sugerir o nome, colaborar com a criação do nome, participar. Então você só precisa ir no post lá, achar a página do Script Mais no Facebook, curtir a página, tem lá o post que ele fala sobre o nome do troféu, e é só você comentar ali com a sua sugestão para o nome do troféu, e as sugestões vão ser votadas, e a que receber maior curtida vai dar o nome para o troféu.
Pô, então tá aí, é mais um prêmio legal, agora físico, para botar ali naquela estante, é uma grande oportunidade aí.
Exatamente. E, Filipe, você separou aí, que eu tô sabendo, porque a gente conversou aqui antes de gravar, você separou algumas dicas de livros para roteiristas, certo?
Isso, eu separei dicas de livros que não são necessariamente livros de roteiro, não são livros de roteiro audiovisual, são livros que, de repente, passam meio batido para quem é da nossa turma de roteiristas, mas que tem várias e várias dicas super importantes e super interessantes e até diferentes, até porque não vêm necessariamente de escritores de roteiro e que ajudam muito para um roteiro audiovisual.
Quais são os livros?
Eu fiz uma lista aqui, não tá por ordem de nada, é só por um fato de ter que escolher falar um primeiro do que o outro. Então, assim, o primeiro que eu separei, na verdade, foi uma surpresa para mim. É um livro chamado A Dama do Lago, do Raymond Chandler. O Raymond Chandler é um escritor de livros policiais, eu sou um fã de livros policiais, eu tenho vários livros do Raymond Chandler. E ele é um escritor que ele até é roteirista, no caso, isso logo primeiro ele foi roteirista, na verdade, porque ele já faleceu. E ele escreveu muito, desde sempre, filmes mais com essa pegada noir, uma época do que o noir ainda era muito forte. Ele escreveu muito esse tipo de filme e livro, né? Então, ele nesse livro, para minha surpresa, foi um livro que eu comprei e nem sabia, no final do livro tem, depois do epílogo, ele tem um capítulo que chama 12 anotações sobre a narrativa de mistério. E nesses capítulos ele explica, por exemplo, construção de personagens, formas de trama mais simples ou menos simples. Então tem várias dicas para quem gosta de trabalhar com esse tipo de gênero, que são muito, muito, muito interessantes, porque funcionam tanto para o romance como para a narrativa de roteiro, porque no fim das contas, elas acabam se conectando de certa forma. Fala sobre
Interessante.
diálogo, personagem, estrutura, coisas que você pode, deve ou não pode fazer de forma alguma nesse tipo de narrativa. Então, assim, é muito legal pegar essa parte, ler, estudar, porque o Raymond Chandler sabe o que fala.
Ah, que legal, uma
Aí,
sugestão fora da caixa, né?
seguindo essa linha de romances policiais, tem um livro que aí é um livro inteiro e ele joga muito mais na cara, que chama Os Segredos do Romance Policial. História das histórias de detetive, da P.D. James, que é uma autora inglesa que escreve também livros policiais. Tá vendo aí minha predileção, né, por esse tipo de livro.
É uma
E aí
fase.
ela destrincha os romances policiais. Então ela fala de Agatha Christie, fala do próprio Raymond Chandler, fala de vários autores, e ela encontra signos. Então ela faz uma espécie de quase que é a jornada do herói lá do Campbell, só em cima de narrativas policiais. Então também é muito interessante porque você consegue identificar signos também de personagens, estrutura, que funcionam e por que eles funcionam. Então você consegue meio que mapear o gênero através desse livro.
Felipe está em uma fase super policial.
Agora eu vou sair um pouquinho dos policiais. O terceiro livro que eu vou indicar é um livro do Haruki Murakami, um autor japonês que eu também sou bem fã, que escreveu um livro chamado Romancista por Vocação. É um livro que, na verdade, ele responde algumas perguntas sobre a carreira dele, e dentre várias coisas, tem coisas que pouco tem a ver até com a escrita mesmo. Ele fala, por exemplo, sobre a relação dele com prêmios e com outros romancistas, mas tem uma parte que ele fala sobre construção de personagem que é muito interessante, porque no início da carreira dele ele fazia personagens muito chapa branca, pessoas muito boas tal, e aos poucos ele trabalhou a carreira dele para escrever personagens abomináveis, personagens que pudessem criar um conflito com mais profundidade. Então, esse trecho desse livro é muito legal, muito importante, vale muito a pena ler. O quarto livro foi uma dica do Lucas Paraíso,
Olha
do
aí.
Rota, que chama O Romancista Ingênuo e o Sentimental, de Orhan Pamuk. O Orhan Pamuk é um autor turco que é ganhador do Prêmio Nobel, e ele tem esse ensaio sobre a relação dele com o romance. Então ele começa fazendo um ensaio falando sobre como ele lê um romance, como ele mergulha na história do romance, e aos poucos ele vai trabalhando toda a parte de estrutura também, criação de personagem, diálogo, ambientação, porque ele trabalha muito com figuras quase que visuais, muito figuras visuais. Então ele fala muito sobre obras de arte e pinturas e a criação do romance em si. Então, ele tem toda uma pegada que leva para o audiovisual de certa forma, apesar de falar de romance. É muito interessante. O livro, ele é ingênuo e sentimental porque ele fala no seguinte. Ele diz, é uma coisa que acontece muito com roteiristas também, eu acho. Ele fala que o romancista ingênuo é aquele romancista que não se preocupa tanto com questões de estrutura, de fórmulas, e que consegue escrever de uma forma quase que orgânica romances geniais. E ele dá exemplo de vários, como Goethe, etc. E ele fala que o sentimental é aquele que se consome escrevendo, que se preocupa muito com estrutura, que se preocupa muito com como ele vai passar determinada mensagem e tal. E ele tenta encontrar um pouco o balanço entre um e outro e, ao mesmo tempo, ele vai analisando o sentimental, porque ele se encontra um pouco mais nesse lado. Então, ele é um cara que estuda muito estrutura, estuda muito a forma de escrever para gerar sensações.
Olha que legal.
E por último, uma dica que veio do Braulio Mantovani, que quem não escutou a entrevista com ele, escute. É um livro do Edgar Allan Poe que chama A Filosofia da Composição. Esse livro tem uma matéria que saiu no site Além do Roteiro, que escutou até a entrevista com o Braulio, destrinchando um pouco esse livro, e o Edgar Allan Poe, ele fala muito sobre a importância do clímax, como ele construiu o Corvo pensando já no final. Então ele fala muito que a composição dele é do final para o início. Ele pensa muito onde ele quer chegar e constrói todo o poema a partir disso. E é uma coisa que, pô, sem dúvida serve muito para roteiristas. Vale muito a pena ver o artigo do Além do Roteiro, que vai estar no link aqui, porque eles dão um link para o texto, para parte do texto, quase que integral, um texto curto, assim, de 10 páginas de PDF, do próprio Edgar Allan Poe, além de fazer essa análise do livro. Então fica aí essa lista com as dicas de livros que não são de roteiro, mas que são uma mão na roda para qualquer roteirista.
5 dicaças, né? Porque são 5 livros que a gente, não todo mundo sabe deles, né? A gente geralmente, né, quando fala de livro de roteiro, a gente pensa nos manuais, né? Uhum. Então eu acho que são dicas super relevantes aí que você deu. Quem tem dinheiro para comprar só um, compra qual?
Quem tem dinheiro para comprar só um, eu sou uma pessoa assim, eu tô lendo agora, tô acabando de ler o do Pamuk, e eu acho que talvez ele seja o mais completo, porque alguns deles, dos que eu falei, o do Paul tem online, acha lá online, sem problema. O do Pamuk, ele do início ao fim, ele fala sobre construção de narrativas em geral, ele é um pouco mais amplo. Os outros, eles são ou só uma parte do livro ou muito direcionados, no caso, para policial. Então, assim, quer correr atrás logo de um? Vai no do Pamuk, que ele é mais amplo.
O do Pamuk é o do sentimental.
É, o romancista ingênuo e o sentimental.
Certo. E quem tem dinheiro para comprar dois?
Quem tem dinheiro para comprar dois já... Vai no do Pamuk e vai no A Dama do Lago, porque é um livraço, você vai adorar a história que tem antes e depois ler no final o que, que o Raymond Chandler fala para fazer sobre livro policial, porque aí é um combo, 2 em 1. Você tem uma puta narrativa em mãos e depois tem dicas.
Eu não vou perguntar quem tem dinheiro para comprar 3, porque a gente vai acabar fazendo
a gente vai ficar aí até o final.
Fazendo um ranking e a gente não quer deixar um desses livros por último.
Então. Exatamente, eu não quis fazer. Eu não quis fazer primeiro, segundo, terceiro.
Sim, mas...
E você está me empurrando para isso.
Não, eu parei no segundo, cara. Próximo. Bom, beleza, dica dada aí. Ótimas dicas, Filipe. Prestando um serviço aí para a comunidade. Muito legal. E agora vamos falar do nosso convidado de hoje, finalmente.
Isso, a gente conversou com o Marcelo Caetano, roteirista de mão cheia, que é conhecido pelo Corpo Elétrico, um filme que fez bastante sucesso aí em festivais, e que tem uma visão, né, de roteiro bem diferente. Já que a gente falou de livros diferentes, o Marcelo, ele tem toda uma proposta de criação de roteiro própria, né, Bruno?
Sim, sim. O Marcelo, ele tem uma filosofia de trabalho, né? Uma visão aí de narrativa que é bem diferenciada. Ela foge bastante do comum. Ele falou pra gente uma coisa muito interessante, né? Que a intenção dele, só pra gente destacar aqui, a gente não quer estragar, não quer dar spoiler na entrevista, mas ele fala ali que a intenção dele com os trabalhos dele, geralmente os trabalhos mais autorais, não é criar uma narrativa de causa e consequência, com efeito de causa e consequência, mas sim criar um conjunto de ações, de situações que provoquem uma certa reação no espectador. Então, eu acho que isso aí é um bom ali, um headline ali para quem quer ouvir, quem ficar curioso para ouvir mais da conversa, né? Porque é uma forma diferente de pensar.
Exatamente, um excelente teaser. O Marcelo é um cara que ele pensa muito nas construções dele e ele pensa muito fora da caixa. Foi muito interessante conversar com ele, porque ele é um cara que domina bastante a narrativa, os formatos de roteiro, e ele não se encontra tranquilo num formato comum, num formato mais ortodoxo. Ele procura, ele falou que desde sempre, desde que ele é novo, ele procura quebrar paradigmas. Então ele leva isso para os filmes dele, e é muito interessante conversar com uma pessoa que pensa assim e ver também o trabalho dessas pessoas, né?
Sim, e é um cara que trabalhou com muita gente boa também, né? Com Ana Mulaerte, com Kleber Mendonça Filho, com Gabriel Mascaro, e vários expoentes aí do cinema contemporâneo nacional. Então ele bebeu muito na fonte de tanta gente muito talentosa, né? Então com certeza colaborou com a formação dele. Então, por isso que eu acho que foi uma conversa super, super interessante.
Exatamente. Vamos escutar o papo, que está muito bom.
Marcelo, a gente investigou aí seu histórico, a gente viu que você, antes de dirigir seu primeiro longa-metragem, antes de escrever e dirigir seu primeiro longa-metragem, você trabalhou... Além dos seus curtas, né, que você fez algumas funções, né, você exerceu algumas funções em diversos trabalhos muito legais, né, da Ana Mulaerte, do Kleber Mendonça Filho, do Gabriel Mascaro, do Elton Lacerda. E aí eu queria saber o seguinte, para abrir a nossa conversa: o que você aprendeu com essa galera, assim, no sentido mais prático, no sentido do olhar, na forma de se portar no trabalho como roteirista e também como diretor? O que você trouxe de todas as experiências e levou para o seu trabalho?
Olha, eu acho que eu aprendi muita coisa, né? A minha formação é ciências sociais, eu não sou formado em cinema, e meu foco de estudo sempre foi antropologia, então eu aprendi cinema fazendo, né? Já trabalho com cinema desde 2005, né? Então já fazem 13 anos que eu estou no set de filmagem, nas produtoras, nas salas de roteiro, né? Que agora tem esse nome, mas é dos processos criativos coletivos que eu presenciei. Então, eu aprendi praticamente tudo em termos técnicos nessas experiências desses filmes, né? E foi bastante coisa, porque eu acho que eu trabalhei com diretores com visões muito particulares e diferentes de como escrever, de como transformar o roteiro em propostas de ensaio, e das propostas de ensaio para o set de filmagem. A Ana Mulaerte tem uma forma de pensar muito diferente da do Wilton, que é muito diferente da do Kleber, que é muito diferente do Gabriel Mascaro, e outros diretores que eu trabalhei também, o Kiko Goffman, Cláudio Priscila, o próprio Cláudio Marques e a Marília Hilks, da Bahia. Então, eu trabalhei com bastante gente. Existe um aprendizado técnico muito grande, mas na hora de fazer, obviamente, o meu trabalho, o que me encorajou mais de ter trabalhado com essas pessoas era buscar uma técnica própria, uma voz própria, bancar as minhas obsessões, as minhas excentricidades, os meus desejos. Eu acho que foi um grande aprendizado que eu tive com todos esses. É um pouco isso, ser um pouquinho acolher, né, aquilo que é a minha vontade, aquilo que é o meu desejo, não tentar, de uma certa forma, fazer coisas que esperem que eu faça, ou que tenha alguma regra para ser feita. São todas as pessoas com quem eu trabalhei sempre foram muito inquietas, né? Eu escolhi os trabalhos pela inquietude de quem estava realizando. Então, acho que dei bastante sorte, porque eu acho que eu trabalhei com pessoas que fizeram o cinema brasileiro ganhar muita consistência nos últimos 10 anos.
Sim, interessante você falar isso, que você trabalhou realmente em vários filmes longos e projetos que tem uma característica muito forte e deram uma cara de cinema brasileiro um pouco diferente, assim, a gente tem uma pegada muito autoral. E aí você falou agora dessa questão da sua formação em sociologia e tal, e é engraçado que você fez várias coisas diferentes com várias pessoas diferentes. Você chegou a ser produtor de elenco, você escreveu, dirigiu, escreveu junto com a Ana. Tem algum lugar que você, do cinema, dentro do cinema, que você se encontre mais? Tem alguma coisa que você goste mais de fazer? Ou você tem essa coisa meio de realizador? Você se vê mais diretor, mais roteirista? Qual é a sua impressão de você dentro do ambiente de cinema?
Olha, eu gosto claramente de dirigir as coisas que eu crio, né? A minha prioridade é sempre isso, mas isso não é viável economicamente, e eu também não conseguiria aprender o tanto que eu aprendi se eu ficasse só aguardando edital ou fazendo filme de guerrilha para dirigir. Uhum. Né? Onde eu me encontro no cinema é dentro dos processos. Né? A função que eu exerço dentro desse processo é muito difusa. Ela é muito... Eu me considero um colaborador. Né? Quando eu vou trabalhar com um diretor, com uma diretora, eu quero palpitar sobre o roteiro, quero falar de casting, quero, se possível, estar no set. Então, assim, estar dentro dos processos de uma forma muito íntegra, né? Então, acho que E sempre trabalhei com pessoas que tivessem essa abertura, né? Que não fazem sets de filmagem nem processos muito hierarquizados, né? Hilton, por exemplo, no Tatuagem, foi um processo absolutamente horizontal, onde a equipe participava bastante. Kleber tem muita abertura, Ana tem muita abertura. São pessoas muito generosas, né? E sabem comunicar muito bem com a equipe, né? Então, não sei dizer o que eu gosto mais, o que eu gosto menos. Óbvio que com o tempo, né, com o tempo de trabalho, a função, por exemplo, da assistência de direção, ela vai ficando menos interessante, né? Uma função que tem um desgaste físico e emocional muito grande. Você se responsabiliza pelo ritmo de set, pelo plano de filmagem. Então, você está lidando com diversas pressões da parte da produção, do elenco, da direção. Então, é uma função que eu fui abandonando aos poucos, né? Tanto que o último filme que eu fiz assistência de direção integralmente, né, pré e set de filmagem, foi o Boi Neon. Né? O Mãe Só, Uma da Ana Mulherte, que foi logo depois, eu fiz só a pré-produção, não fiz o set. Então, é uma função que eu fui abandonando aos poucos, porque não estava dando conta mesmo, assim. Tava colaborando pouco com os projetos, né? E o que o mercado de cinema pede no Brasil são assistentes de direção que são muito técnicos, né? E pouco comprometidos com o projeto. Então, por exemplo, no Tatuagem e mesmo no Boi Neon, a minha colaboração era integral, assim. Fiquei meses trabalhando nos filmes, meses mesmo, né? Com lado a lado com os diretores. Então, esse tipo de coisa é difícil, né? Especialmente em São Paulo, onde eu moro, né? Onde o cinema aqui é muito quadradinho, muito hierárquico, né? Isso é uma outra coisa interessante comentar, né? Eu me encontrei muito no cinema pernambucano, apesar de residir em São Paulo, ter começado a trabalhar com cinema em São Paulo, foi Pernambuco que os modos de fazer me interessaram mais, né? Que são modos de fazer menos hierárquicos, com mais tempo, equipes menores, mais diálogo, e também sempre uma provocação muito grande de tentar fazer filmes que tivessem uma entrada no mercado cinematográfico, né, mercado exibidor, e uma qualidade artística e também um interesse global de uma discussão internacional de cinema. Né? Tanto Mascaro quanto Kleber são diretores que eles tentam se afirmar muito nesse mercado como autores e não são subautores geolocalizados. Assim. Então, essa certa... vou chamar de uma certa arrogância pernambucana, né? Uma certa pretensão pernambucana, porque arrogância é uma palavra, mas essa certa pretensão pernambucana me atraiu muito, assim, sabe? De se afirmar mesmo como artista.
Então, você é mineiro, mora em São Paulo e se identifica com o cinema pernambucano.
Eu me identifico com um bom cinema, né? Esse Pernambuco tá com um bom cinema, né? Minas atualmente também tem feito um excelente cinema. São Paulo, que as coisas são sempre muito complicadas, né? Mas a gente tenta aqui, a gente faz a nossa luta aqui para que as coisas fiquem mais interessantes. Tem pessoas que eu adoro o trabalho, que infelizmente ainda não colaborei, mas estamos aqui tentando construir uma coisa legal, autoral e provocativa e artisticamente íntegra, sabe?
Uhum. E, bom, aproveitando que você... essa última deixa, eu queria saber o seguinte, você acha, na sua visão, que é possível fazer cinema autoral e também comercial ao mesmo tempo? É possível fazer um cinema de autor que dialogue com um público que não necessariamente seja o público de festival?
Ah, eu acho que tem poucos exemplos, mas tem bons exemplos no Brasil, né? Eu acho que tem gente que tem... É que, assim, a legitimação do autor, ela passa muito internacionalmente, né? Então, são construções que elas são feitas junto com os festivais especialmente os festivais internacionais, né? Você vê, por exemplo, recentemente a construção do Kleber, né, que está num nível de consideração de autor pela imprensa internacional, pelos próprios pesquisadores de cinema, junto com grandes diretores, com uma carreira já muito estabelecida. Mas você vê, por exemplo, o Afonso Shoa, né, que dirigiu Três Longas, agora fez O Arado. Você vê como é que o filme dele vai circulando fora, consegue distribuir em um outro país, volta para o Brasil com uma certa respeitabilidade, e aí vai abrindo espaço aqui dentro, não domina o mercado completamente como o Kleber domina o filme ainda, eu falo o filme, não a pessoa, né? Mas existe uma porta aberta para o próximo filme, existe uma curiosidade sobre quem ele é, o que ele está fazendo, né? Então, eu acho que é possível fazer assim, mas é uma construção, né? Você pode dar sorte de conseguir isso no seu primeiro longa, no seu segundo, mas são construções que são feitas, né, pelo próprio lugar que a gente ocupa dentro da geopolítica do cinema, né? Então, são poucos os diretores e diretoras que vão conseguir abrir esse espaço, né? É um espaço restrito, né? Não se tem 50 autores por país que são celebrados e exibidos e com retrospectivas e com espaços em festivais. Então, são coisas que são construídas com o tempo, né? Então, para mim é legal ver o estar trabalhando hoje há um tempo com o Kleber, por exemplo, com o Mascaro, o mesmo que com a Ana, que se considera menos autoral, mas acaba que consegue algum tipo de diálogo dentro do cinema feminino, feminista, né? Então, são coisas interessantes de observar. Eu aprendi muito com eles, assim, eu me dediquei muito à carreira internacional do Corpo Elétrico. A gente teve um público legal no Brasil, não foi aqueles públicos, sabe, complicados, assim, de 5 mil, a gente fez 20 mil espectadores, a gente conseguiu distribuir em cinemas na França, foi super bem nos cinemas na França, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica. É um primeiro passo, né? E o próximo filme agora já estamos desenhando com produção, com a Holanda, com a França, então são construções.
Legal.
Mas assim, essas questões elas partem do risco, né? Do risco e, eu digo, dessa certa pretensão sabe, de querer se afirmar mesmo, de querer se colocar, né? Por que que eu não posso me colocar? A gente fica num complexo meio colonizado de que a gente não pode participar de uma discussão macro e universal do cinema. Assim, a gente pode se colocar, a gente pode se propor. Eu, quando vou debater o filme O Corpo Elétrico Fora, eu sou muito impositivo, né? E eu acho que, inclusive, muito que a gente conseguiu na França de imprensa e de tempo em sala e de bilheteria tem a ver com os debates que eu fui lá fazer. Eu não deitava para ninguém. Se eles viessem com qualquer tipo de visão sobre o que o cinema brasileiro deveria ser ou o que eles gostariam de ver no Brasil, eu discutia, eu debatia. E acho que é uma certa... romper um pouco dessa postura colonizada.
Você acha que tem uma cultura recente de filmes de autores nacional interessante, ou você acha que ainda tem um pouco de dificuldade? Porque você falou aí, pô, do Cléber, falou do Boinão, teve agora, por exemplo, Benzinho, que é um filme que está indo bem, talvez até nas duas categorias, que são filmes interessantes e talvez aos poucos as pessoas tenham notado um cinema brasileiro diferente, não só aquele cinema, sei lá, ou que dá muito certo em comédia, ou favela que dá certo em termos de crítica de público, mas de uma outra forma de ver assim, uma coisa até um pouco mais social. Você acha que ainda é muito... Talvez minha pergunta seja assim, ainda é muito difícil, ainda é muito de guerrilha, ou você acha que já está mais aberto para conseguir fazer esse tipo de filme que é o filme que você gosta de fazer?
Eu acho que tem políticas públicas que foram construídas para que esses filmes existam. Existem editais específicos para filmes com que eles chamam de qualidade artística ou para festivais. Acho que a gente promover uma série de mercados no Brasil nos últimos 10 anos para realizar encontros de coprodução. As pessoas elas têm entrada nos fundos do Robert Boss, do World Cinema Fund. Eu acho que está acontecendo, e por mais que pareça que a gente está numa perspectiva, né, de você ter que ceder a um tipo de cinema apenas, as pessoas estão conseguindo resistir e fazer, assim. Você vê, por exemplo, o André Novaes acabou de lançar, estrear a temporada no Festival de Locarno, filme bem no Festival de Brasília, ele já está com outro longa que ele acabou de ganhar um edital no Fundo Setorial para fazer, sabe, existe uma continuidade de trabalho. Agora, o que caracteriza para mim esse cinema independente, né, chamar de independente, vamos chamar de autoral, esse cinema independente é que essa geração, no caso dessas políticas públicas terminarem ou deixarem de existir num eventual governo que trabalhe contra a cultura, eu não acredito que vai ser uma geração interrompida, não, porque todos nós começamos a fazer filme na guerrilha. Todos nós começamos a fazer curta-metragem, começamos a fazer filme com os amigos, nos coletivos, eu não vejo a perspectiva de ser uma geração interrompida, muito pelo contrário, é uma geração que tem muita capacidade de reinvenção, assim. Então eu acredito que é um cinema muito vigoroso e quem tem 20, 25 anos que está produzindo também vem com muito sangue no olho. Eu acho que o cinema brasileiro está num momento muito interessante.
Bom, e Marcelo, falando mais aprofundadamente do Corpo Elétrico, fala um pouco da origem do projeto para a gente, como que surgiu a ideia do roteiro do filme?
Certo. O Corpo Elétrico ele é inspirado num poema do Walt Whitman, né? Eu canto Corpo Elétrico. Quando eu li esse poema, eu fiquei muito impressionado, impactado pela noção de democracia que ela passava pelos corpos e pelo olhar e pelo encontro, né? Eu sempre, nos meus curtas-metragens, eu tinha filmado encontros e essa relação da diferença foi sempre uma relação que me interessou muito, né? Eu gosto muito de pensar a diferença, de pensar a possibilidade do encontro entre diferentes e todas as cargas que isso traz, sociais, raciais e sexuais. Partindo disso e desse encantamento com esse poema, eu começo a escrever uma série de cenas de coisas que eu observava no meu entorno aqui no centro de São Paulo. Então, é um filme que ele parte da ideia de um observador, alguém que observa, alguém que narra o cotidiano, o dia a dia desses encontros entre pessoas muito diferentes, encontros que poderiam até ser entendidos como encontros impossíveis, mas não são impossíveis, eles são apenas improváveis, né? Uhum. Então, eu pegava essas pequenas probabilidades, né, de imaginar operários de sexualidades distintas, de gêneros distintos, de raças distintas, que se aproximavam, que se entendiam enquanto amigos, e daí surgiu uma rede de solidariedade, né? Então, o filme ele surge de uma ideia, de um desejo, e aí eu vou tentando traduzir isso em cenas, né? Algumas imagens do poema eu transformava em cenas. Quando eu tinha isso, né, que eu tinha esse conjunto de cenas, aí sim que eu fui partir para uma ideia de um plot mais tradicional, né, vamos chamar assim, de uma construção mais tradicional. E aí eu crio um personagem que ele vem do Nordeste para São Paulo, que ele não tem família aqui, que ele é extremamente solitário, e que perto do final de ano ele se apaixona, ele tem uma paixão platônica por um operário africano da fábrica, tenta se aproximar dele, e nessa rejeição desse personagem ele acaba se aproximando do restante da fábrica, constrói uma família para si mesmo ali dentro, mas, como tudo nessa vida é bastante fluido, ele corre o risco de perder isso tudo muito facilmente, né? Porque as pessoas vão embora, as pessoas deixam o trabalho, ele mesmo pode deixar. Então, essa instabilidade, esse sentimento guiaria esse personagem. Não era um plot tradicional, porque não tinha uma estrutura, vamos dizer assim, aquela diferença, né, do paratáxis e do hipotáxis, né? Ou você trabalha com uma sucessão de eventos encadeados em relação de causa e consequência, ou você trabalha com um acúmulo de cenas que vão criar uma sensação e um percurso, né? Uhum. Eu optei por trabalhar com um acúmulo de cenas, pela sucessão de cenas, que criam um percurso sem necessariamente tomar relação de causa e consequência. Elas têm uma estrutura em atos, né? Elas têm uma estrutura, não em atos, no sentido de primeiro ato com apresentação, desenvolvimento e conclusão, mas elas têm um desenho, mas elas não são propriamente fundadas em causa e consequência. No meio dessa construção, eu fiz um curso sobre o Mil e Uma Noites. Eu sou muito apaixonado, sempre muito apaixonado por esse livro, pela liberdade narrativa, né, que ele traz. E eu resolvi, e nesse curso a professora falou de estrutura moldura. Uma estrutura moldura é uma estrutura que ela contém a narrativa em si. Então Sherazade seria essa moldura que contém essas diversas narrativas dentro de si. E aí eu construo uma estrutura moldura em que os 30 primeiros minutos de filme eu conheço o cotidiano do personagem do Elias dentro da fábrica. Quando ele deita na cama para narrar esse cotidiano recente dele pro namorado, pro ex-namorado, a gente entra dentro dessa moldura e vê o quadro, né? Vê o ponto de vista dele. Dentro de uma coisa que pode ser verdade ou mentira, que pode ser invenção dele, que pode ser fabulação. Eu sempre defendo que é fabulação, que não é necessariamente verdade tudo aquilo que ele está contando, e, porque para mim não importa se é verdade ou não, importa é o modo como ele conta e o modo como eu vou construindo aquele desdobramento do real.
Sim.
E aí então é um pouco essa conjuntura do filme. Ele é uma estrutura moldura que não vai trabalhar relações de causa e consequência entre as cenas e não vai ter necessariamente uma estrutura tradicional de conduzir o personagem dentro de uma lógica de superação de conflitos, né? Que era um outro problema que eu sempre trouxe nas minhas discussões de roteiro com os roteiristas e tudo mais, que eu queria investigar a ideia de conflito, né? E investigando a ideia de conflito, eu acabei trombando com uma edição da Caíra Cinema que chama Antimanual do Roteiro, Antimanual do Cenário. E aí eu comecei a traduzir esse Antimanual do Roteiro, que eles pegaram todos os manuais de roteiro e começaram a problematizar eles a partir de grandes clássicos do cinema e também de filmes recentes. E eu comecei a problematizar um pouco a ideia de conflito e a obsessão que se tem dentro da narrativa americana do conflito como uma proposta do neoliberalismo, né? De colocar contra todos, de que a grande vitória é do indivíduo e não da coletividade. O indivíduo tem que vencer a todos, né? Então a superação e a redenção, ela parte a partir do momento que o outro é o meu inimigo. E como eu estava fazendo um filme sobre o encontro e o outro como completude, então eu também deveria enfrentar o conflito. Falo muito, gente.
Por favor, tá interessantíssimo. Você tá trazendo uma visão muito diferenciada do processo, né? Então é bem atípica mesmo.
Eu sou muito inquieto, detesto. Eu sou muito inquieto, não tenho muita paciência para me adequar. Nunca tive, né? Eu era uma criança afeminada, eu era. Sempre fui muito marxista, sempre fui muito. Desde pequeno, descobri o anarquismo. Uhum. Então é quando existe uma regra de roteiro, uma discussão de roteiro, um perfil de roteiro, um laboratório de roteiro que tenta me enquadrar, eu nunca me dou muito bem. Então, aí os processos, eles acabam ficando um pouco arriscados, eles têm erros, eles têm muita aresta, eles não agradam necessariamente, mas eles partem dessa instiga, né, de problematizar as coisas, de problematizar a sociedade que a gente vive, o sistema social que a gente vive, né? E eu acho que o roteiro, ele se transformou porque não existem outras formas de você financiar que não partam pelo roteiro, né? É muito difícil você achar, né, outros processos que tenham um tipo de arejamento em que o roteiro seja supérfluo, né? Então eles acabam exercendo um valor dentro do mercado muito impositivo, né? Uhum. Então é comum eu receber pareceres de editais onde as pessoas questionam algumas escolhas de roteiro como se fosse obrigatório eu construir uma lógica de conflito do indivíduo contra a sociedade que vai ter uma redenção final que o liberte, né? Eu não tenho esse tipo de pensamento. E eu acho que esse tipo de demanda por parte do mercado, dos financiamentos e tudo mais, acaba criando uma limitação muito grande dos tipos de cinema que a gente está produzindo. A gente está ficando cada vez mais limitado, inclusive, quais são as poéticas possíveis dentro do cinema. Uhum. Então, acho que é um trabalho meio de militância, às vezes, contra esse tradicionalismo do roteiro, né? O Rivette chamava de roteirocracia, né? A gente vive um período de roteirocracia, né?
mas deixa eu te perguntar, o roteiro do Corpo Elétrico, ele participou de laboratórios, se eu não me engano, em Berlim, não foi?
Foi, e foi maravilhoso.
Eu queria saber exatamente se você falou que talvez tenha existido uma certa resistência, talvez local, em relação ao roteiro. E eu queria saber se essa resistência aconteceu em laboratórios internacionais ou foi ao contrário, foi outro tipo de efeito que surgiu.
Olha, eu tive muita sorte, porque eu participei de dois grandes laboratórios internacionais, e eu tive muita sorte. Por exemplo, esse laboratório de Berlim, a primeira palestra que a gente teve, no primeiro dia, éramos 10 roteiristas, diretores, né? porque é um laboratório para roteiristas e diretores.
Uhum.
A primeira palestra que a gente teve foi da produtora do filme Ida, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
Sim.
Uhum. E o tema da palestra dela era como produzir um filme sem roteiro. E aí ela mostrou o roteiro do Ida, que eram 40 páginas de rabiscos e desenhos. E contou toda a trajetória de fazer esse filme, de como eles conseguiram financiamento, de como a falta de roteiro fez com que o investidor quase tirasse o roteiro, de como a produtora do Lars von Trier se interessou por esse processo e entrou junto com eles. E os laboratórios não são ingênuos nesse sentido, sabe? E o segundo laboratório que eu participei, que foi ano passado, que é o Boucher, né? que é o do Festival de Rotterdam, com o Festival de Utrecht, que eu estou com o meu próximo longa. Eu tenho uma mentora que ela é absolutamente heterodoxa. Ela tem uma mentalidade muito problematizadora, ela quer que os filmes tenham uma cara própria. E eu fico muito feliz com os resultados assim, surgindo desses processos todos. O Laboratório de Berlim, por exemplo, o Corpo Elétrico já foi produzido. O Verão de 93, da Carla Simon, estava junto comigo e é tipo, um dos grandes filmes dos festivais do ano passado. Né? Ganhou o melhor primeiro filme em Berlim, foi filme escolhido para a Espanha, para representar a Espanha no Oscar. E é um filme de uma muito corajoso quando ela vai construir uma narrativa, a direção de atores. Né?
Uhum.
Então, acho que assim, os laboratórios, eu dei muita sorte nos laboratórios. O que eu escuto muito de quem organiza laboratórios, eu sou muito próximo, por exemplo, do Rafael Sampaio, que tem um trabalho belíssimo no BR Lab, é que o grande problema é você... o que o laboratório quer fazer é te forçar a se colocar, né? Não é aceitar. Então, aceitar tudo que está sendo dito. E aí tem pessoas que elas vão em 10, 20 laboratórios, e eu já escrevi um longa com um diretor que tinha passado por 10 laboratórios, já tinha tido consultoria com Lucrécia Martel, já tinha tido consultoria com pessoas incríveis, e o projeto vai sendo minado nas suas potências, e as potências muitas vezes parecem erros para os outros, né? Que aí o filme ele fica anódino, né? Então, é muito comum você ir para festivais e ver aqueles filmes anódinos, sem cara, que vocês são previsíveis, sem cor, porque os laboratórios vão moldando a um tipo de roteiro que é médio, é mediano, que é pouco arriscado. Mas isso tem a ver com a postura de quem está fazendo e também tem o excesso de laboratórios, né? Os laboratórios em si são muito positivos para mim.
Uhum.
Nossa, interessante, realmente diferente a abordagem mesmo. É difícil ouvir isso e dá para se notar nos resultados finais, de certa forma. Mas eu te pergunto uma coisa: você falou sobre essa questão de você montar quase que um quadro, vamos dizer assim, para poder levantar algumas situações que não necessariamente sejam conflitos. E falou, por exemplo, de Mil e Uma Noites. Eu imagino que você tenha, talvez, vamos dizer assim, um processo um pouco mais ortodoxo em termos de construção de personagem, porque aí talvez você precise ter um personagem que ele, até nessa construção de o que ele está falando pode ser verdade ou não, etc., e sim a forma que ele conta, ele tem que ser muito cativante e criar empatia. Como é que é a sua criação de personagem? Por exemplo, como é que foi sua criação de personagem do Elias pro Corpo Elétrico? Como é que você se preocupa mais nesse caso, nesse sentido? Porque em determinado momento você tinha uma ideia em relação ao poema, etc. Mas imagino que seja muito importante você criar o protagonista, vamos dizer assim, para ele poder levantar essas situações.
Na verdade, meu processo é o seguinte, né? A partir do momento que eu tenho essa estrutura, aí eu vou escrever um roteiro tradicional, imaginando diálogo, imaginando mise-en-scène, e aí eu vou pegar esse roteiro e eu vou trabalhar com os atores na sala de ensaio. Essa construção do personagem, e aí eu não vou usar o termo protagonista, porque eu acho, inclusive, que o Elias, do Corpo Elétrico, ele é meio um falso protagonista, porque ele é meio um observador, mais até do que um protagonista, em certos sentidos.
Uhum.
E ele, inclusive, não está à frente em algumas cenas, né? Seria do protagonista, né? O que eu faço? Eu vou trabalhar com os atores para colar o personagem nas próprias experiências deles.
Uhum.
Então, esse que é o trabalho de construção de empatia e construção de personagem. Eu vou fazer uma série de exercícios, jogos e experiências, conversas com os atores na sala de ensaio, de todas as cenas do filme, para a gente fazer essa aproximação, entender quais são os pontos de conexão, quais são os pontos de distância e como é que a gente faz para aproximar. Se sou eu que tenho que ceder enquanto roteirista e diretor, ou os atores têm que ceder enquanto ator, enquanto, né? Então, essa construção do duplo, ela começa a ficar um pouco fragilizada nesse processo, que para mim é muito positivo, porque eu consigo um tipo de naturalidade que surge dessa insegurança do ator, né? Porque se você pensar o trabalho do ator, né, ele tem que fazer sabendo o que está fazendo, né? Com essa lógica do ator. Se você começa a fazer o ator a fazer sem racionalizar sobre o que ele está fazendo, que aí isso veio muito da minha experiência de trabalho, especificamente com Ana Mulaert e com Gabriel Mascaro, que são dois diretores que trabalham com improviso, ao contrário do Kleber e do Wilton, que são absolutamente... os atores trabalham muito aquilo que o roteiro propõe, nos processos, né? Especialmente o Wilton. O Kleber eu acompanhei poucos ensaios, né? Vindo dessa experiência deles, eu fazia essa sala de ensaio, que era um grande laboratório para a gente reescrever as cenas juntos. E aí eu trabalhava essas cenas cronologicamente dentro da narrativa do filme. Então, essa estrutura, que foi a primeira coisa que eu escrevi, ela não muda, ela vai até o final da edição. A estrutura, ela é sólida. Então, o africano chega na fábrica, ele tenta se aproximar, ele não consegue, ele senta com o namorado na cama, ele conta a história, vamos para a primeira festa, na primeira festa ele descobre o personagem do Wellington, ele se aproxima do personagem do Wellington, o filme se inunda do feminino, mas mesmo assim ele ainda tenta se aproximar do africano, vai terminando numa casa de praia no final do ano novo, onde todas essas diferenças vão ser colocadas num caldeirão, né? Então, essa estrutura não mudou, desde o início essa estrutura. O que vai mudar é o levantamento de cenas, a construção dos diálogos e algumas nuances. Uma outra cena é substituída, mas o sentido da cena tem que ser o mesmo. Por exemplo, no final do filme, ia ter um número de drag do personagem Wellington e o personagem da Linda Quebrada, né? Aí a gente ia fazer esse número de drag nessa casa de praia. Eu filmei o completo cronológico, né? Então, as cenas elas respeitavam a cronologia, né? Falava primeira 1, 2,
4. É mesmo? É uma coisa rara, né?
Não 100%, mas muito, muito, muito. Vamos dizer que assim, sei lá. Eu gosto muito de matemática, né? E tem uma coisa matemática, a curva de dispersão, né? Então, eu fiz uma curva de dispersão entre o plano de filmagem e o roteiro. E aí, assim, era bem próximo da progressão natural, mas não era 100%, né? Então, a gente filmou o máximo possível cronologicamente, duas cenas por dia, montando o filme junto com a filmagem. Então, eu ficava 10 horas no set, depois eu ficava mais 6 horas na edição com o Frederico Benevides. Sem exagero, umas 4. Uhum. E aí, dormia e eu voltava para o set. Quando dormia, né? E aí, então, eu montava o filme junto, mas eu estava falando que eu fiz essa progressão para que eu pudesse, talvez... mudar alguma cena sem perder o sentido. Então, eu tinha essa cena final do show de drags e aí eu tive uma ideia, 2 dias antes, de filmar um casamento. De casar os dois personagens evangélicos, né? Um dos atores, inclusive, era evangélico e era uma demanda dele que dentro dessa diferença toda que o filme... dessas diferenças todas que se encontrassem dentro do filme, que a diferença dele como evangélico existisse. E aí eu pensei nesse casamento evangélico celebrado pela Márcia Pantera. E aí a gente vai... Aí meu processo de convencer a equipe e os atores de abrir mão de uma coisa que a gente ensaiou para inventar uma coisa nova, mas ela cabia perfeitamente ali, né? Então, esse processo de substituição dentro da estrutura é uma coisa que ela não vai surgir só no ensaio, mas ela vai surgir também nesse processo de montando e vendo filme. Eu já tinha filmado a Márcia Pantera fazendo show de drag, já era forte, já era bonito, já era interessante. A gente fez uma montagem super legal daquilo na terceira semana de filmagem, ou na quarta, não lembro direito. Aí, quando chegou na quinta semana, eu não queria filmar o show de drag, queria filmar outra coisa. Então, aí, ter essa estrutura sólida me permite substituir.
Nossa.
É esse meu processo.
Uhum. Olha que interessante. Bem interessante. E como é que o roteiro foi escrito a 6 mãos, certo?
Ah, mais ou menos. O Wilton escreveu só o primeiro tratamento, que foi o que foi para editais, que era mais tradicional, assim. Eu tinha um pouco de dificuldade de fazer um roteiro que convencesse editais. Eu já tinha tomado ferro durante um ano, assim, todos os editais que eu mandava, eu não ia nem para a segunda fase. E aí o Wilton entrou e a gente sentou a bunda e ele apontou coisas de... mesmo de estrutura que estavam meio falhas, assim, sabe? Se eu quisesse vender um tipo de narrativa, aprovar um tipo de narrativa mais alternativo, mais experimental, eu tinha que ter muita consistência no que eu propunha. Então ele não chegou para escrever um roteiro que eu não filmei, ele chegou para me ajudar a chegar num roteiro que tivesse alguns pontos que fossem mais dramáticos, né? Então aí a gente fez esse roteiro juntos, mas depois, durante 2 anos, eu trabalhei com o Gabriel Domingues, então é um roteiro mais meu e do Gabriel.
Uhum. E ele também participou, o Gabriel participou do processo mais completo, então.
É, ele fez assistência de direção, ele esteve junto o tempo todo, né? Então, e Gabriel, ele já tem uma formação em roteiro, né? Pela Darcy Ribeiro, então ele já vinha com mais demandas, e aí a gente fazia meio esse cabo de guerra, né? De chegar num termo ali que fosse interessante para os dois. Mas se eu fosse dizer se o filme foi escrito a 6 mãos, não. Acho que ele foi escrito a 200 mãos, porque os atores são pouco colaboradores do roteiro.
Uhum. Né? Tem uma coisa meio teatral também, não tem? Nesse processo aí de muito ensaio, né? Essa colaboração bem intensa com o elenco. Não sei se você considera que é mais próxima, que é bem próxima do teatro, não?
Ah, com certeza. Com certeza. Eu sou um grande espectador de teatro, né? Acho que ter trabalhar como produtor de elenco durante muito tempo me fez ir muito ao teatro. Então, acompanho vários grupos de teatro. São Paulo tem uma cena de teatro sensacional. É mais fácil sair de casa e ver uma peça boa do que ver um filme bom. Então, eu sou um grande... Eu danço também, faço dança. Então, essas coisas de processos colaborativos, elas me interessam bastante.
Mas você nunca chegou a escrever uma peça?
Não, não tá já me chamaram. Já me chamaram, mas eu não porque... Até então, eu tô com muito trabalho de cinema, uhum. né? Como é que vai ser o futuro? Talvez eu consiga um tempo para fazer isso. Mas eu tô com muito trabalho de cinema e televisão de roteiro agora, esse ano. Esse ano eu tô praticamente como roteirista. E ano que vem provavelmente também, né? E aí é muito louco, né? Porque é como se eu tivesse uma dupla personalidade, né? Porque agora eu tô escrevendo, por exemplo, série de televisão. Então eu tenho que ceder a um tipo de estrutura narrativa mais clássica, e aí eu fico tentando reverter isso nos interstícios, fico tentando subverter onde posso, mas a gente tem que se adaptar também, né? Porque, como eu disse no início, adoraria viver só as minhas coisas, mas isso nunca me aconteceu, nunca tive esse privilégio, nem familiar, nem nada, de ser um artista tão independente, assim, tive que me virar. Então, nesse momento não surgiu nada de teatro, não, até esse momento, assim.
Falando um pouco da temática do Corpo Elétrico, né, essa temática LGBT, assistindo o filme, eu percebi que, claramente, a homossexualidade não funciona como geradora de conflito no filme, né? Ela não tem esse objetivo. Os personagens gays, eles não passam por situações extremas de violência que a gente está acostumado a assistir no cinema, geralmente, né? Eles não são julgados por setores mais homofóbicos da sociedade, né? E eu queria saber o seguinte, foi uma escolha consciente da sua parte, uma escolha de roteiro essa?
Olha, isso é uma escolha política, né? Para mim é muito importante que ninguém que não seja esses corpos que eu estou filmando pautem sobre como eles devem ser representados.
Uhum.
A representação de uma identidade, de um corpo... Quem a pauta sou eu, né? Eu sinto uma certa pressão a representar homossexuais sendo vítimas de homofobia, que é uma possibilidade muito legítima, sim, de representação e política também. Mas, para mim, também é muito importante que eu possa representá-los dentro de uma outra esfera, onde que a homofobia ela existe assim como um fantasma, mas ela não é uma geradora de conflitos. Ela está ali, ela é um fantasma, ela existe dentro do desejo do espectador. Porque existe sim um desejo mórbido. Quando a gente vai ao cinema ver um filme LGBT, hoje, por exemplo, eu fui ver o filme ganhador de Sundance, né, que chama-se Cameron Post, que é uma menina lésbica que vai para uma comunidade de cura gay nos Estados Unidos, acho que nos anos 90. E é muito curioso, né, ver como é que o filme vai atender a todas as expectativas que se tem de uma trajetória de um personagem LGBT.
Uhum.
eu não trabalho dessa forma. Não trabalho dessa forma porque eu vou pautar os meus personagens dentro de uma intersecção de situações que elas vão envolver. Questões de trabalho, a exaustão do trabalho, a centralidade do trabalho da nossa sociedade, o automatismo dos gestos das relações, os empecilhos que se tem de que encontros entre pessoas muito diferentes se deem, justamente pelo fato de que a diferença hoje ela é absolutamente ojerizada dentro de uma sociedade muito narcisista, né, que aquele filósofo coreano chama do inferno do igual, né, a sociedade do inferno do igual, ou do semelhante, né, acho que uma tradução melhor é o inferno do semelhante, o Byung-Ho Shan, né, fala disso. E as minhas questões são outras, assim, óbvio que isso tem a ver também com o período que eu realizei o Corpo Elétrico, onde a gente vivia um otimismo muito grande em relação à presença social dos LGBTs na nossa sociedade, né? Obviamente, eu agora escrevo novos projetos e realizo novos projetos depois do assassinato de Marielle Franco, depois da possibilidade de um homofóbico ser presidente do Brasil, um homofóbico declarado, né? Porque nada garante que eles não tenham sido homofóbicos. Então, o filme ele é fruto de uma época, ele é fruto de um caminho que o país estava seguindo, ele é fruto de um sonho de país que a gente tinha, que talvez seja interrompido. Então, eu acho que era uma escolha política, porque ela falava, bem, até então temos nos representados dessa forma, daqui para frente a representação vai ser outra, e essa representação ela vai ser. Os homossexuais, os LGBTs, eles são também operários, eles são também habitantes de São Paulo, eles são também frutos dessa sociedade que vai trazer para eles outros tipos de sofrimento, outros tipos de dificuldades e outros tipos de alegrias, né? Então, naquele momento, para mim, era muito importante dizer isso. Hoje, eu tenho outras necessidades de diálogo. Eu filmei um documentário semana passada na guerrilha, e era um documentário sobre homofobia nas escolas, e o Escola Sem Partido. Então, assim, a gente responde também um pouco às nossas demandas, mas, para mim, ainda é importante politicamente que os personagens homossexuais cheguem vivos ao final dos filmes.
Por favor. Mas é irônico também, porque, de certa forma, é muito bom a gente poder assistir também uma visão um pouco mais otimista nesses tempos sombrios, né? Então, eu acho que também funciona muito bem nesse sentido também, né?
É complexo, né, cara? Porque, no fundo, o que pega pra mim é o seguinte. Existe uma coisa chamada cinema LGBT. Eu não considero o Corpo Elétrico dentro desse diálogo. Eu considero o Corpo Elétrico, inclusive, na contramão desse diálogo. Se você observa os filmes, se você observa a tendência dos filmes e a repetição dos filmes, eles vão trabalhar com dois tipos de linhas narrativas, né? A primeira que a gente chama do boy meets boy, né? O girl meets girl, que são as histórias de amor romântico, de amor indivíduo para indivíduo, onde eu vou me fortalecer na sociedade encontrando uma alma gêmea, né? E a outra narrativa é o coming out story, né? Eu vou ter que me afirmar para a sociedade, vou ter que lutar contra a violência, eu vou ter que me assumir e eu vou ter que sobreviver a isso, né? Se você vê 90% dos filmes com personagens principais LGBTs, eles vão trabalhar com uma dessas duas linhas. E essas duas linhas, elas não me dizem muito, porque eu, desde muito cedo na minha vida, fui assumido e assumi, e sempre coloquei isso como uma questão, e banquei isso, banco até hoje, não escondo pra ninguém na minha sexualidade, como eu vivo. E eu também nunca tive menor relação com amor romântico. Eu detesto amor romântico, eu detesto casal, eu detesto essa ideia. E tenho várias relações ao mesmo tempo, sempre tive várias relações ao mesmo tempo. Todos os meus relacionamentos foram abertos e muito apaixonados e muito construtivos. Então, essas minhas duas visões pessoais de mundo me fazem com que eu não me relacione com esse tipo de filme. Então, a menina no Cameron Post, ela assina o documento que ela se coloca dentro da cultura gay. Eu, quando me fui colocado dentro de um psicólogo para fazer cultura gay, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu me revoltei. Então, assim, é uma questão de como você se coloca no mundo, entendeu? Eu tenho essa força, então vou fazer os meus filmes a partir dessa força. Não que todo mundo tenha que fazer, mas eu tenho essa força. Hoje eu tava, antes do meu filme, fui almoçar com a Ana Mulaerte, a gente discutindo muito essa questão de como representar o feminismo nos filmes e nas séries, né? Ela vai dirigir um longa agora muito feminista, muito bacana, o roteiro, Aí eu estou escrevendo uma série que ela está produzindo também, que tem essa uma discussão muito forte sobre o feminismo, né? Como é que a gente, que a gente vai fazer, né? A questão da Ana é muito interessante. A gente vai mapear como são abusivas essas relações entre homens e mulheres na sociedade, ou a gente vai fazer uma dobra em relação a isso e imaginar um mundo onde as mulheres têm um poder e um empoderamento tão grande, onde essas questões não sejam mais importantes. Eu vou criar imagens para o futuro ou vou criar imagens para o presente? Eu, quando fiz o corpo elétrico, eu queria criar imagens para o futuro, mas talvez agora eu queira discutir o presente. Então, eu acho que é um pouco nesse lugar temático que eu me relaciono.
Pois é, eu ia fazer uma pergunta também de tema, quando o Bruno fez a pergunta dele, que minha questão é assim, dentro de certa forma, porque eu tinha entendido, na verdade, eu tinha pensado o filme como um amadurecimento, de certa forma, do cinema LGBT, e aí você falando, eu fui pensando um pouco mais sobre isso, porque, assim, realmente, a gente vê muitos filmes nesse tipo de estrutura de sair do armário ou então de uma história romântica, só que a gente, ultimamente, a gente tem visto cada vez mais filmes de cada vez mais tipos, no sentido de filme de arte, filme de público, filme que ganha prêmios. Então, assim, a gente tem, por exemplo, Hoje Eu Quero Sair Sozinho, que já tem um tempo mais, já foi um pouco mais atrás, Praia do Futuro, a gente tem, sei lá, o Rodrigo Teixeira entrando em Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome, recente a gente tem a Glória e a Graça. E aí vem o seu filme e eu entendo que a gente começou a ter talvez uma maturidade do tema para a gente não precisar começar a falar sobre o tema sempre no mesmo sentido. Não sei se está muito claro o que eu estou querendo dizer, mas assim, me pareceu assim, cada vez mais a gente vai ter, cada vez mais me parece que vão ser filmes disruptivos, de preciso me aceitar, mas com o tempo, com a maturidade do público e da sociedade, a gente vai deixando para trás preciso me aceitar e agora vamos ver como somos. Eu vi o seu filme muito assim. Você entende que a gente estava chegando nessa maturidade ou está chegando nessa maturidade e aí talvez independentemente de quem vem, espero, a gente consiga ainda trabalhar filmes nesse sentido mais maduro e de conseguir não precisar ser uma perseguição ou então vamos mostrar como também dá para amar sendo diferente, ou você acha que seu filme trabalha tanto assim um exercício de futurologia, sabe? Minha dúvida nesse sentido de ele é tão pro futuro assim, ou será que a gente já não tá melhor do que isso, vamos dizer assim?
Olha, espero que você esteja certo. Eu acho que é uma leitura possível, sim, sabia? Você imaginar que afinal, assim, vamos imaginar que, sei lá, fazem 20 anos que o Wong Kar-wai lançou Happy Together, fala os grandes clássicos LGBTs, né? Fazem 20 anos de Happy Together, fazem quase 20 anos que João Pedro Rodrigues lançou o Fantasma, tem um longo caminho para se chegar em Carol, Moonlight, Call Me By Your Name, né? Mas eu não sei se é uma coisa de uma linha evolutiva ou de perfil mesmo de relação com o mercado, né? Porque, obviamente, é mais difícil para filmes que não trabalhem nessas duas linhas se inserir no mercado. As pessoas vão ao cinema, e o público LGBT, me perdoe por essa crítica, vá um pouco ao cinema buscando um pouquinho de cura e terapia, sabe? Uhum. E a lógica do empoderamento hoje, ela, pra mim, não tá muito distante disso, sabe? Inclusive, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com filmes que lhe causam sofrimento, né? Quando, na verdade, eu sempre gostei muito de, não de uma relação masoquista com os filmes, mas de um cinema que me inquietasse e me provocasse, né? Uhum. Então, essa necessidade de ir ao cinema nessa busca, eu acho que ela nunca vai deixar de existir, sabia? E esses dois arquétipos de filme, eles vão sempre existir, não tem jeito. Eles vão sempre existir porque existe uma demanda muito grande do público LGBT, e aí você pode pensar, talvez em outras identidades também, feminina, identidade de gênero, na questão racial, de um cinema que ele me empodera, que ele me cura, que ele me representa do jeito que eu quero ser visto. Então, esse jogo narcisista com o cinema vai fazer com que esse amadurecimento seja um pouco mais difícil, sabia? É uma leitura que eu tenho. A gente vive um período muito narcisista no sentido de que as pessoas se projetam e projetam seus desejos sobre o outro sem a menor escuta pela diferença. Ninguém escuta. Então as pessoas vão ao cinema querendo ver, esperando ver aquilo que elas querem ver. É, isso não é só uma questão de mercado, não. É também de festival. E os festivais brasileiros e os debates que têm acontecido têm me suscitado muito esse tipo de reflexão. Né? É, outro dia eu ouvi uma anedota engraçada. Um curador do Festival Tiradentes falou assim: ah, fulano disse que passou mal vendo um curta, porque não se sentiu representado. Eu falei: meu Deus do céu, vocês têm que começar a levar psicólogo pro festival.
Tem que ter uma assessoria ali, né?
Emergencial. Tava falando com a Linda Quebrada semana passada sobre essa questão eleitoral e tudo mais, LGBT e tudo mais. Ela: Marcelo, é muito engraçado, porque eu tenho medo de sair na rua desde sempre. Eu aprendi a lidar com esse medo e me encorajei, fui pra frente e tô na briga, tô na guerra, tô ali. Sabe? As pessoas estão muito frágeis, mas isso tem muito a ver com uma projeção narcísica sobre o mundo, né? É, você vai estendendo você sobre o outro, né? Quando, na verdade, você tem que reconhecer que você é diferente do outro. Existe uma relação de negatividade ali. Então, eu acho que é muito difícil pensar no amadurecimento. Eu acho que cada vez mais a nossa sociedade, que é uma sociedade de uma violência psíquica muito grande, né? As doenças do momento são doenças totalmente dessa violência psíquica, né? Essa sociedade vai fazer com que o cinema vire esse grande espaço de cura, de ritual de cura, que eu acho bem complicado. Eu acho bem complicado. Eu acho que o cinema pode ter outras funções e outros lugares.
Bom, perfeito, é. Marcelo. Vamos então agora pro bloco.
Quase distópico, mas. Quase distópico, mas perfeito. É, realmente é. As pessoas estão muito opinativas e querendo muito que as pessoas. Querendo encontrar muito concordância com as opiniões ou tarses, etc., com o que ela acredita em não ouvir, né? Isso que você falou.
Acho que é a morte da dialética, né? É um pensamento muito autoritário. E, no fundo, eu tendo a achar que é muita gente querendo ocupar o lugar de quem está fazendo. Uhum. Então, acho massa. Se for isso, eu acho massa, porque a pessoa vai demarcar um território e ela vai estar, sei lá, no ano seguinte com um filme ali para ser debatido nesse lugar. Mas pensando num sentido geral do público, da relação com o público, eu acho que a gente tem que se abrir. Inclusive, viram no Corpo Elétrico uma relação de identitária, de empoderamento, de lacre, que nunca foi a proposta, né? E é redutora, assim. A gente está falando de trabalho, a gente está falando de máquina, de ser obrigada a ser máquina, dessa violência de trancar as pessoas dentro de um trabalho ali, obrigadas a repetirem um movimento, de pedir que as pessoas riam no espaço de trabalho. Aí, de repente, o filme vira o filme do lacre, assim. Então, é querer ver aquilo que você quer ver. E acho que a experiência do cinema pode ser essa, mas ela é mais interessante se ela parte para uma relação mais dialética.
Realmente.
Bom, perfeito. Marcelo, a gente tem um bloco final que a gente faz com os nossos convidados, um bloco um pouco narcisista também, mas no bom sentido. Tem algumas perguntas mais pessoais que
não,
a gente faz.
Se diz em bom sentido. Sempre. A gente pode falar de coisas positivas como vaidade, amor próprio, mas narcisismo sim.
Então é um bloco mais
vaidoso.
Quem morreu, minha gente? Não tem nada bom disso. Mas vamos falar.
Eu só queria fazer o link, mas vaidoso eu acho que é uma palavra mais apropriada. Vamos lá. Primeiro, qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser longa, curta, TV, qualquer coisa.
Olha, o melhor roteiro que eu já escrevi foi o roteiro mais difícil que eu já escrevi. Uma longa que vai estrear ano que vem, que chama-se Serial Kelly, do René Guerra. E foi a primeira tentativa da minha vida de escrever cinema comercial. Comercial, que eu digo assim, globo. Assim, então foi o melhor, porque foi o mais sofrido, foi o mais enlouquecedor e o mais que a gente mais arriscou a fazer uma coisa diferente para o públicozão, assim. Então eu tenho muito orgulho. Não vi o filme ainda, não sei o resultado do filme. Eu sei que teve um tratamento depois que eu saí, mas o que eu entreguei com o René Guerra para os produtores, eu tenho bastante orgulho, assim. Acho bem diferente e corajoso. Mas muito popular.
Mas é só por curiosidade, se você puder detalhar um pouco, que filme é esse que a gente. Eu não conheço, nunca ouvi falar.
É um com a Gabi Amarantos?
Exato. Com a Gabi Amarantos, ela interpreta uma cantora de brega serial killer, que é acusada de ser serial killer. E aí é um road movie, né, onde ela vai fazendo shows em diversas cidades, cometendo os crimes, se vingando dos homens e criando suas belas composições sobre o amor. Então, é um filme que eu tenho bastante orgulho de ter trabalhado, assim.
Ah, sim.
Legal, tem um setup ótimo.
Conquistou minha curiosidade. Oi, desculpa.
Não, vamos lá.
E vamos lá, e qual foi o pior roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
Ah, isso é horrível dizer.
Pode não ter sido feito também.
O pior roteiro que eu já escrevi, na minha opinião, existe um filme que eu escrevi, que ele era um filme que tinha passado por diversos tratamentos, e eu fiz todo o processo com a pessoa que dirigiu o filme, sem que ela se convencesse do que eu estava dizendo, mas como ela queria tirar o máximo de mim, da minha criatividade, das minhas ideias, ela nunca se opunha. Então, quando eu fui ver o filme não era nada daquilo que a gente tinha conversado, pensado, não tinha metade da coragem que a gente tinha tido no processo, e foi muito frustrante, assim. Agora eu não posso falar do filme específico, como
é.
Tá bom, tá raio.
Mas não é porque é o pior filme, mas é porque eu senti que no processo o jogo não era honesto.
Qual é o produto audiovisual, pode ser filme, pode ser série, curta, longa, nacional, estrangeiro, que você assistiu e você falou assim, caramba, queria ter escrito isso, ou então queria ter escrito junto, participado de uma sala, queria ter, de certa forma, participado dessa da produção desse filme.
Eu gostaria de ter participado?
É.
Cara, eu não sei, vem muitas coisas na cabeça, que eu tô vendo tanto filme na Mostra de São Paulo, dos filmes que eu vi ontem, anteontem,
problema ser assim, de supetão.
Ah, não sei, tem gente que eu vejo, às vezes eu trabalho, porra, adoraria trabalhar com essa pessoa. Eu adoro o André Novaes, por exemplo, eu vi o filme dele, o Temporada, ontem, e eu falei, caralho, que roteiro simples... Que minimalismo, e como o minimalismo ele é reflexivo, né? Como a gente se vê naquilo que é simples, pequeno e rarefeito, né? Fiquei com muita vontade de trabalhar com ele. A gente está no núcleo criativo juntos, né? A gente fez inclusive uma leitura de um longa novo dele, foi muito bom. E eu aprendi muito, eu guardei esse, inclusive, o roteiro dele impresso aqui na minha cabeceira da cama, porque eu acho que é realmente um talento bem interessante, assim. Mas tem vários filmes, eu sei, eu gosto muito do Bruno Dumont, então eu vejo as coisas dele e falo assim, poxa, né? E eu tô agora no momento que eu tô vivendo São Paulo, Paris, então fico querendo, sei lá, sacar onde o cara mora e bater lá pra pedir trabalho. Sei. Coisas assim.
Perfeito.
A série dele, né? O Petit Cancan e o Cancan Zero Menes, eu adoro. Adoro, adoro, adoro.
Perfeito. E pra encerrar, Marcelo, qual foi o roteiro que você escreveu, ou uma ideia que você tem ali separada, que você tá desenvolvida, mas que você ainda não conseguiu realizar, que um dia você espera tirar do papel finalmente?
Ah, tem meu próximo longa, o Baby, que está em captação eterna. Agora é um roteiro muito diferente dos roteiros clássicos pregados pelos manuais, então acho que é um processo realmente longo de filmagem. E eu tenho muita vontade de fazer um filme sobre um primo meu que morreu na epidemia do HIV/AIDS nos anos 90, que foi a primeira relação que eu tive com uma pessoa homossexual, não uma relação sexual, mas uma relação afetiva com alguém que fosse assumido. Isso marcou muito a minha vida. E eu queria muito fazer esse filme, mas é um filme de época, ele é grande, e ele é um filme... Um dia ainda irei fazer, mas eu preciso de muita maturidade, inclusive limpar muitos caminhos familiares antes de filmar, porque ele sofreu muito nas mãos da minha família.
Mano, pô. Bom, tomara que role, tomara que aconteça.
Deve ser um filmaço, cara.
Sei lá.
É, investigação familiar, né? É sempre, sempre vai funcionar, vai ser doloroso ao mesmo tempo.
Eu tô naquele mood de organizar os pessimismos. Saindo do time, organizar os pessimismos. Então vamos ver. Tomara que os filmes saiam, de qualquer forma.
Ah, beleza, Marcelo. Pô, muito obrigado por falar com a gente.